Em 2019, o domínio de internet.br completa 30 anos. A vida já adulta da internet no Brasil foi marcada por evoluções tecnológicas e curiosidades que vamos recordar nesta entrevista com o cientista da computação Demi Gettico. Além de atual presidente do NIC.br, ele foi um dos membros do grupo acadêmico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a quem foi delegado o domínio.br em 1989. E ele também é um dos responsáveis pela primeira conexão de internet no Brasil em 1991. Demi, o senhor acompanhou de perto a história do domínio brasileiro, o .br, e também da internet no país. Você pode nos contar um pouco como tudo isso começou?
Então, isso começa no final dos anos 80, quando ficou claro para todos os acadêmicos brasileiros que iam estudar e fazer pós-graduação no exterior, que eles precisariam manter contato com seus colegas, seus orientadores, e nos Estados Unidos na época e na Europa também, correio eletrônico e redes acadêmicas eram muito úteis para isso. Nós não tínhamos esse tipo de acesso no país, eles voltavam aqui e se sentiam, de alguma forma, prejudicados por não poder manter o vínculo que eles tinham criado lá fora. Então, apareceu primeiro uma grande pressão por parte do pessoal de universidade para que o Brasil se esforçasse para conseguir algum tipo de conexão. E aí a FAPESP, que é uma Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, achou que valia a pena, então, ela capitanear esse esforço no Estado de São Paulo para que o pessoal de São Paulo tivesse um acesso único para as 3, 4 universidades aqui da região, as estaduais e mais o IPT e outras coisas. Então isso começa no final dos anos 80 e a ideia era conectar as universidades brasileiras, os institutos de pesquisa, a redes acadêmicas que existiam na época, e as duas mais importantes da época que a gente teve acesso era uma chamada BitNet e uma chamada RepNet, que era uma rede física de alta energia, e a coisa começou por aí.
E nesse período todo que você acompanhou, desde o início até hoje, né, 2019, quais fatos curiosos dessa história te chamaram mais atenção?
Ninguém imaginava que uma rede que começou como acadêmica e depois teve uma expansão muito importante no Brasil com a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que em 89 também já foi inaugurada, mas era restrita, como falei, à área de pesquisa, à área de universidades, a troca de informação era basicamente em cima de trabalhos e coisas assim. Ninguém imaginava que isso iria cair no gosto da população em geral, e que todos os cidadãos um dia estariam trocando informações em cima disso. Essa foi uma surpresa para todos nós e começou a ficar clara a partir de 94, 93, 94, quando a web entra em cena, porque a web não é evidentemente a internet, mas a web gerou uma grande atração à rede para todos os cidadãos normais que podiam botar lá fotografias e botar áudio e vídeo e ver coisas e tudo mais. Então a internet vira, digamos, popular, entre aspas, quando aparecem os recursos que a web traz. Antes disso, ela era texto, sem imagem, sem som, sem vídeo, e o texto era basicamente útil para trocar informações acadêmicas.
Bom, a gente está em 2019, né? Faz agora 30 anos que o domínio.br chegou ao Brasil, né? Foi criado. Uhum. E o que a gente pode esperar hoje para o futuro da rede como um todo?
Bom, primeiro, essa rede é uma rede que ela avança de uma forma bastante disruptiva. O que significa disruptiva? Ela cria novas formas de negócio, novas formas de economia, novas formas de relacionamento na sociedade. Isso é uma coisa que provavelmente o pessoal que discutia a rede nos velhos tempos não tinha prestado atenção nesse aspecto, talvez porque até nem estivesse claro na época. Mas atualmente você tem um poder de arregimentar pessoas em torno de uma ideia ou de discutir algo. Isso também gera, evidentemente, notícias não verdadeiras e barulho em geral. Então isso foi uma consequência da disseminação de canais de comunicação e depois de redes sociais. O que vem pela frente vai depender muito da forma que nós tivermos de tratar essa onda, que é uma onda, às vezes, de difícil controle. Quer dizer, não se sabe exatamente se vamos conseguir evitar que alguma coisa degenere no sentido de você ter ataques em excesso ou que você tenha, digamos, notícias falsas em excesso, e a internet traz benefícios maravilhosos para a população toda. Então esses benefícios têm que ser preservados, mesmo sabendo que existem riscos envolvidos. Então o que eu diria é que a internet mudou bastante a forma da sociedade se relacionar e também mudou bastante o balanço de poder, tanto em informação. Antigamente os grandes meios de informação dominavam a disseminação de informações. Com a internet, pequenos provedores de dados e informações passaram a ser tão importantes ou mais até do que grandes meios. Então isso muda bastante e vamos ver para onde vai.
Quer dizer, apesar desse risco, né, que a abertura da internet promove, a importância de se manter a internet livre e aberta é também muito grande.
Eu acho que é fundamental. Eu sou totalmente a favor de uma internet única, aberta e livre, e evidentemente quem fizer algo inadequado, ele é que deve ser buscado e não a rede. A rede é inocente dessas coisas, a rede é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem em mãos e que tem que ser preservada para o bem geral. Então eu não tenho dúvidas sobre a qualidade e a vantagem da internet, mas eu sei que não é trivial você viver num ambiente em que a comunicação ficou tão ampla e tão aberta, em que todos podem dizer o que querem, e vai levar um tempo para isso acalmar e ser um pouco mais racional.
Muito bem, conversamos com Demi Getico, presidente do NIC.br, considerado um dos pioneiros da internet no Brasil, nesses 30 anos do domínio .br. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.